Eu espero que seja desta. Eu espero que seja desta. Para aí, estamos pretos, estamos brancos, estamos o quê no YouTube? Não faço a mínima ideia. Eu juro-te, agora estou a olhar.
Espera aí.
Ah, aparecemos todos. Olá, pessoal. Não sei, é sério. Isto é... Espera aí. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais este Fantablástico. Ei, aí, eu... Que a quarta vez foi de vez e agora sim, agora aparecem as nossas caras aí, aqui no YouTube. Hoje estamos aqui os quatro, tanto estou eu, está o Rui, está o nosso amigo Pedro e também temos alguém que costuma estar nos comentários sempre a falar connosco, mas que hoje se juntou a nós. Miguel, pela terceira vez, como é que tu estás?
Epá, muito bem. Agora melhorou consideravelmente.
Agora sim, porque agora... Eu estava a ver que isto não ia mesmo funcionar. E eu já tinha dito, se isto não funcionar, pessoal, arrancamos de qualquer forma e olha, depois vê-se o que é que isto dá.
Yeah.
Sou Rui, muito boa noite.
Boa noite, Daniel, boa noite, Pedro, boa noite, Miguel, e a todos os demais ouvintes, espectadores aqui em direto. Pá, é bom estar aqui. Já uma presença, espero vir a ser também mais recorrente, sempre que consiga, ou sinta, ou espero que consiga trazer algo de útil também para quem me ouve. Sobretudo numa segunda-feira, que nem sempre é fácil uma pessoa conseguir roubar um bocadinho de tempo e paciência para conseguir vir aqui também partilhar algo de interessante, espero eu, com vocês. Portanto, pá, espero que pelo menos a vossa segunda-feira tenha sido mais produtiva que a minha e mais estimulante que a minha. Mas vamos a isso. Vamos falar de coisas.
A minha foi um que é produtiva, mas... Não fiz grande coisa. E tu, Pedro? Trabalhaste muito hoje? Oxe!
Ah, o Pedro está em mute.
O Pedro estava a dizer que esteve em remote e, portanto, o trabalho é facultativo, não é?
Amigos, eu digo-vos uma coisa. É. Se isto só pode ser bruxedo.
Não, o Pedro estava a falar.
Opa!
Vocês...
Não, estava a falar antes da live, antes de entrarmos na live.
Estava, pronto. Estás, como é que está o teu reconhecimento de linguagem? Não é gestual, é leitura de lábios.
Não está, o meu é péssimo. Caramba. Mas acredito, acredito que quem ouça isto depois não consiga ver os lábios do Pedro. Quer dizer, no Spotify já podem ver, porque nós já metemos isto em vídeo no Spotify, já na semana passada. Uhum. Portanto, agora, esta semana também vai. Oh, Pedro, mudas o micro para os poets, etc. Muda aí. Assim,
ah, mas,
não faz mal.
Abandonou.
O Pedro diz que abandonou.
Talvez tenha aqui uma story, mas falhou-nos o Pedro. Pá. Já não dá.
É assim. É uma pena. É uma pena estas dificuldades. Estes problemas técnicos que nós vamos enfrentando. Mas olha, é para andar para a frente. Pessoal, para a frente o que se tem visto muito é...
Caramba.
É Vision Pro. Não, é Vision Pro, porque eu estava a pensar no raio do nome. Mas eu não queria falar já disso, mas achei que era um segue bem interessante de olhar para a frente, porque os vídeos todos que eu tenho visto, de repente parece que a malta fica toda parva, anda tudo com aquilo na cara e faz, não é? E não sei, vão comer fora, vão às compras, passeiam, conduzem com aquilo na cara, mas pronto.
Aquilo é o Ultimate Flex, tipo, tu estás tão distante dos comuns mortais que já nem estás no mesmo plano de realidade.
É, tu estás com uma coisa na cara.
Eu acho que daqui a pouco vamos começar a ver isso em Portugal, para saberes que aquele socialite, percebes, consegue.
Meu Deus do céu. Nós falamos disso um bocadinho no fim.
Sim.
Mas eu ao início, eu queria falar um bocadinho sobre o Miguel e os geeks. Para quem não sabe, o Miguel tem um podcast, ele, conjunto com o Diogo, já tem os geeks há quanto tempo, Miguel? Como é que vocês já fazem isso?
Por acaso era para ver isso. Não, mas vamos fazer 2 anos.
Há 2 horas e meia. Há 2 anos
não,
já?
Não, mas vamos fazer 2 anos. Porque se... Epá, se não estou aqui em erro. Por acaso, eu sei que é em março que nós iniciámos este projeto, eu e o Diogo. Porque eu e o Diogo já nos conhecemos há alguns anos, já desde os blogs, da vida dos blogs. E...
Uhum.
Mais, agora estou aqui a fazer tempo enquanto vou.
Não estás nada a fazer YouTube, tempo, estás à procura.
E depois vou aos mais antigos e diz assim: transmitido há 2 anos e depois vou ver e só diz transmitido há 2 anos. Portanto, não, 4 do 3. Portanto, estamos a fazer anos. Vamos fazer 3 anos, afinal.
3 anos.
22, 23.
3 anos.
3 anos que estamos a fazer podcasts.
E diz-me uma coisa, como é que tem sido a experiência de fazer podcast em Portugal? O que é que tu...
Está bem, nós que é um nunca nicho, iniciamos, não é? Mas... é um nicho. E ainda por cima, muito do tema que falamos, tanto nós como vocês, tecnologia. E depois, se ainda aprofundares mais em Apple, mais nicho fica. Não fica só ali com uma porção muito pequena da população. Nós, quando iniciámos o projeto, nunca foi para termos qualquer lucro nem nada disso. O objetivo é ter o mínimo possível de custos. Portanto, nunca ligámos muito a números, nunca investimos muito em publicidade nem nada. E foi só mesmo pelo divertimento de todas as semanas estarmos à conversa numa live do YouTube, às vezes com uma pessoa a assistir, mas se calhar 20 ou 30 ali a ouvir-nos, ou às vezes 10 a assistir e depois 50 ou 60 na versão áudio. Mas achámos interessante partilhar as nossas experiências e perspectivas do mundo de tecnologia com outras pessoas. O que nós mais gostamos é quando interagem nos comentários, porque nós temos um guião mais ou menos preparado, temas e informação que temos de dar.
Tal e qual como nós hoje, por exemplo, um guião preparadíssimo.
Não, o Diogo faz grandes guiões.
O Diogo sim, mas o Diogo não está aqui, por isso ele não pode ajudar.
O Diogo faz um guião incrível, porque ele mete tudo tema, mete tudo o que quer falar, etc. Mas depois é muito fixe quando a malta nos comentários vai e depois partilha opiniões, e especialmente opiniões diferentes, e dá outras perspectivas. E é isso que nós temos vindo a fazer. Epá, é questão imenso, porque é muito fixe estarmos ali, pronto, todas as semanas, a falar com a malta. Não é fácil encontrar os temas, porque os temas às vezes acabam-se por esgotar, se andares muito ali à volta da Apple, depois fazer um bocadinho à Microsoft, Samsung, carros elétricos, e às vezes não há tantos temas como gostaríamos, mas tem sido uma boa jornada, já temos 120 episódios, portanto, eu diria que já quase dobramos as horas de podcast, porque depois já fizemos ali uma ou duas, não, 3 ou 4 lives a fazer o acompanhamento dos eventos, Apple, isso fazemos sempre, portanto já temos ido com mais de 200 horas de áudio, à vontade.
Oh Rui, estás para aí a usar, estás para aí a escrever no teclado, não estás? Pois, estás a usar, ora fala aí um bocadinho,
Não, de facto estou a utilizar o microfone do computador.
Mas não é nada mau, o microfone do computador não é nada mau.
Nada mau?
Não, é top, okay, só para... que...
Não posso, só que depois conjugar, quando tu...
não é? Não podes é escrever, porque senão a malta vai estar a ouvir...
Eu quando escrevo aqui no meu, eu faço assim com as mãos, depois faço assim uma tecla de cada vez, porque ela é mecânica, se eu escrevo aqui a fundo isto todo, parece que estou aqui a partir de tijolo, mas vou assim muito ligado, que é para tentar não passar.
Muito bem. Diogo, porra, Miguel, diz-me só mais uma coisa. Vocês também escrevem, não é? Eu gosto muito de algumas das coisas, que tu fazes.
Queria escrever mais.
Gosto. Há espiada às cenas que tu... aos desafios que tu fazes
no comer, a ti mesmo. Não é?
Nas fotografias...
Na lenha que eu mando para cima de mim.
Hã?
Na lenha que eu mando para cima de mim a arder.
Sim, as cenas do GPT. Yeah. Olha, o Pedro disse que tivesse um Vision Pro, podias escrever. Se calhar...
Tátil. Yeah.
É. Agora estamos aqui. Ainda experimentamos isso. Estás aqui a fazer assim. Não, isso é mais no fim. Nós temos que falar disso. Eu sei que tu vais querer falar um bocado sobre a cena.
Para falar sobre isso. Não, mas é verdade. Às vezes escrevemos. Não escrevemos tanto quanto queríamos, porque não é o objetivo principal. Mas eu neste ano tracei, e muito alinhado com o que eu escrevo no podcast, objetivos pessoais, e até partilhei num website que criei para mim, para estar lá, em que queria escrever... Queria um websitezinho para mim, e depois onde tenho os objetivos pessoais.
Qual é o link do teu website?
Epá, miguelavtomas.card. Aquele é tipo um one-page. card.co.
Ok.
É uma coisa que depois, depois uma cena... E depois, deixa-me lá ver o que é que eu prometi a mim mesmo. Mas,
já nem se lembro. Já nem
não, eu sei que é artigos. O meu objetivo era escrever 20 artigos ao longo do ano. Okay. Fazer 10 vídeos para o YouTube, isto tudo para os geeks. Criar uma app novamente com o GPT, e depois tinha aqui parte da saúde, correr
vezes. Essa cena da app com o GPT foi altamente.
Foi mesmo desafiante. Eu pensei, tenho que criar aqui outra app, já posso explicar mais ou menos, e depois tipo fotografar a 100 dias. Pronto. Aí, depois vou, o objetivo é ir mudando isto, etc. Mas dos artigos já tenho basicamente um, não é? A meio, que tu falaste. Eu desafiei-me a tirar 30 fotografias com o iPhone durante 30 dias. Portanto, tenho partilhado uma fotografia todos os dias. Óbvio que eu nunca vou tirar aquelas fotografias mirabolásticas. Portanto, às vezes tenho que puxar para a minha criatividade e mandar lá para fora para ir tirar. Então partilho. Puxo só ali um bocadinho nas cores, edição, nada de mais. Estou a escrever um artigo que está quase a terminar, que eu acho que este pode ser interessante para a nossa realidade portuguesa, que é, eu tenho um carro elétrico, neste caso um Tesla, não tenho garagem, já fiz 20 mil quilómetros e estou a tentar passar a experiência de como é ter um carro elétrico sem garagem e carregar nos postos de carregamento.
Isso era outra cena que eu te ia perguntar também.
É, e ver quanto é que tu poupas no final face
ao diesel. Se o Filipe já estava aqui, isso é impossível. É impossível.
Não, opa, não estou a dizer que é possível ou não, é poupas na mesma, eu poupo. Mas pronto, não vais poupar tanto, mas para apoiar o artigo, pai, para quem me conhece mais pessoalmente, eu tenho quase escrito Excel entre o meu primeiro e segundo nome, portanto, tenho o controle da minha conta bancária por Excel, todas estas contas do Tesla é por Excel, todos os carregamentos que faço estão no Excel, porque depois eu tenho o Tesla Fi, que tu conheces, é um website em que vocês metem lá um token para ir buscar a API da Tesla, mais uma subscrição, 5€ por mês, e pá, depois tem ali muitos dados e depois eu faço esta extração de dados e depois coloco no meu Excel e pronto. O Excel é que editou a troca do carro, okay. Mas pronto, eu abordo isso tudo no artigo, está quase assim, só falta a última parte, que é colocar os dados.
Ou seja, tu na verdade... É engraçado, tu acabas por fazer isto que tu estás a falar do artigo que tu estás agora aqui a dizer, acaba por ser um bocado de não de journaling, não é? Porque não é uma cena diária que tu fazes, mas acabas por relatar algumas das coisas que tu
no meu dia-a-dia
do teu dia-a-dia. E a cena do carro eu acho interessante porque eu acompanho também o vosso trabalho e vejo que tu fazes isso, e o Diogo também parece ser analista com a cena do Excel, portanto vocês os dois devem, vocês devem ter uma conta família 365 e usam e partilham as folhas de Excel entre vocês. Eu não queria muito pegar nos carros, mas acho que é um tema interessante, não achas, Rui, a cena do principalmente da poupança, não é? Como é que...
Poupança nos consumos é o grande apelo, isso é negável. Eu agora, de quando em vez, também já uso o Tesla residente, e é diferente de tu pagares 3,80€, depois com os descontos no cartão desta outra plataforma, de quando tenho que ir a testar a banheira e são 100€ para cima de gasóleo.
Mas não tens 5 cêntimos por litro.
Não, e também vou daqui até ao Algarve se for preciso com aquele carro. Tá, mas começa a dar que pensar. Por exemplo, aquilo que ainda me assusta um bocadinho é a diferença de facto de valores, de preços entre diferentes postos de carregamento. Por vezes dentro de uma mesma plataforma, consoante o shopping onde tu paras, consegues ter tarifas bem distintas.
Vocês conversam muito no grupo deles, no grupo dos geeks no Telegram, eles falam muito sobre isso. Aliás, na altura lembro-me de ver o Miguel lá meter as contas dele, quanto é que foi aqui, ok, lá torna aqui, não sei o quê, aqui.
Sim, eu estava aqui a
abrir. Não tens isso num mapa, deve ter isso num mapa.
Num mapa tenho um Excel.
Tem no Excel.
Mas tenho...
Já pensaste em vender essas folhas da Excel? Olha, se calhar
mais já pensei uma altura, porque a minha folha de budget tracker até é engraçado, até tem emojis e graças.
Tipo, se tu transferires essa porcaria para um Notion e conseguires meter lá, consegues vender. Consegues vender isso como um template do Notion, de certeza absoluta.
Mas em Excel eu reconheço que sou muito melhor a mexer em Excel do que sou em Notion, porque em Excel é o meu dia-a-dia, não é? Eu mexo em Excel desde que comecei a trabalhar, já vinha da faculdade, mas mexo em Excel desde que comecei a trabalhar. Epá, então é muito mais natural.
Eu não uso Excel para nada. Se eu usasse Excel para uma coisa, não tinha descoberto ontem que tenho 54 subscrições. Não é, Rui? Ontem quando estávamos a falar.
Vocês não sabem quantas subscrições passado, 50... falaram sobre isso.
Não, foi uma questão que surgiu de facto. Na mena cavaqueira de um jantar. Quantas subscrições mensais é que uma pessoa tem, deste ou outro serviço, quais é que são de facto relevantes, o que é para ti essencial, e eis que alguém manda aquela posta, depois há quem tenha subscrição de tudo e mais alguma coisa.
Não, eu gosto, calma, de dizer de quantas tem.
Assim, até que o Daniel mostra de facto as métricas e é,
são,
e
é mais são, é um absurdo. Mas não são todas mensais, atenção, não é? Também tens subscrições anuais.
Okay. Mas anual é um só tem uma. Só tenho um ano password anual.
Olha, é anual tenho o UC.
Ai, eu não calculei essas. Essas, mas é uma subscrição, não é?
É,
ah, opa, eu não entro com as minhas subscrições. Eu consigo dizer que tenho 4 subscrições mensais. 4 não, não, Deus. Desculpa, tenho 6. Tenho Netflix, Patreon, iCloud, 200 GB, Apple Music e 2 para o Tesla. Conectividade Premium e o Tesla Fi.
Ah, pois, ok, pois, a cena do premium, pois, claro, tem que ser, senão o carro não dá. Olha, já viste que vão ligar o Matrix Light? Graças a Deus.
Não, epá, não sei se o meu tem.
Qual é?
Não sei.
Não sei se vai estar disponível no meu, ainda não vi. Aquilo é só em certas LEDs que tem.
Pois saiu no Highland, pois saiu agora no novo, no refresh, e à partida depois vem para os Ys e para alguns dos três. Tem,
pois, alguns dos três, é.
Pois.
Alguns, qual é o critério?
Os 2018, 2019, eu lembro-me, o 2018 cima, não é? Tinha. Não tinha matriz.
Mas o meu tem, acho eu. Mas eu não sei se eles vão logo colocar.
Se o teu o tem, meu é 2021. Ele faz aquela treta de escrever Tesla, não faz com os outros.
Eu ainda não fiz esse acolchão.
É a única cena que serve. Para que serve. Então, se sim, eles vão, à partida vão ligar. Okay. Porque nos Estados Unidos é ilegal isso. Como é ilegal? Sim.
Tu projetares, dizeres.
Não. A cena do Matrix Light, que já se faz aqui há bué tempo, naquela cena de estar um carro a vir do outro lado e ele vai desligando as luzes para não encandear aquele carro e depois volta ao... Pronto. Okay. Esse acompanhamento que faz, nos Estados Unidos isso não é legal, portanto nunca não ligaram é legal. E agora estão a ligar na Europa, porque o carro tem lá a tecnologia já há muitos tempo para fazer isso, sempre achei curioso porque é que não funcionava. Pronto.
Mas as luzes automáticas são muito boas na Tesla.
Sim, são muito melhores do que o sensor de chuva.
Ui! sensor de chuva é para a maneira
sensor de chuva, ele não serve para absolutamente nada. Olha, outra coisa em relação ao vosso projeto. Tu hoje estavas. O vosso projeto. Se o Pedro tivesse aquilo, estava-me a matar. Porque a palavra projeto. Não é isso, mas um projeto tem um fim.
Já
é?
Concretizado.
Um projeto.
Ah, ok. É lá ter um fim o nosso podcast.
Porque isso é como tudo. Mas
por causa do dia estava a falar com o Diogo, imagina, Diogo, estarmos aqui no episódio 1000. Pá, o Mac Magazine já vai com 500 e tal episódios, portanto. É o podcast que eu conheço que tem mais episódios.
Portanto, numa vida passada,
não estamos longe.
Numa vida passada passamos as 300 edições de podcast. Sim, sim, sim. E de facto já pesa um pouco.
Sim, é mais o compromisso, não é?
O compromisso,
o legado, compromisso. Há um legado que tu tens que
honrar. O Leo que está a perguntar como é que se chama o podcast. Se procurares os geeks, ouvires aqui na descrição em baixo, está lá o link para poderes ver o podcast, o canal do YouTube deles. E depois daí também vais para as plataformas. Que era aí que eu queria chegar. Porque nós antes de começarmos isto, tu mandaste-me aquela cena das métricas do podcast, não é? Que é muito. Não dá para perceber. Não dá para perceber, não consigo também perceber.
Compreender o algoritmo do podcast da Apple, mas não consigo.
Quem é que ouve, quem é que não ouve, quantas pessoas
ouvem?
A
semana passada, ou há 2 semanas, nós tínhamos o podcast em 12º no topo de tecnologia. Esta semana temos em 72, no lugar 72. Portanto, é uma métrica que nós não. Eu sei que quando tu crias um podcast de novo e depois a malta vai subscrever. Quando é subscritores novos, é a métrica que a Apple dá mais ênfase. Mas passado quê? 2 ou 3 semanas, ou vá, passado 4 ou 5 semanas, eu acho que isso já não é um podcast novo, já começa a ser um podcast mais recorrente, especialmente se fores postando ali todas as semanas, ou de 15 em 15 dias. Portanto, deixa de ter essa relevância. Não. É uma coisa que eu não consigo entender, varia muito. Tanto pode estar em 10º como em 70, ou quase 200.
Numa cena que acontecia na altura também com o podcast da Forge News que o Rui estava a falar da outra vida passada, antes, realmente os números andavam para cima e para baixo. E o Filipe agora quer tomar conta um bocado dos números, porque ele quer ver se nós conseguimos puxar isto um bocadinho e meter puxar um bocadinho mais além, não é? Daí a cena do chat, pensar no Patreon para ver o que é que podemos ou não podemos fazer. Eu acabei por registrar, mas ainda não fiz nada, porque depois também tem aquela ligação com o Spotify. Não sei. Vamos ver o que é que vamos fazer mais para a frente e como é que poderíamos entregar ainda mais valor a quem nos ouve e quem nos vê. Mas olha, por falar em ver, e depois eu volto outra vez, tenho aqui uma pergunta ainda sobre os geeks, mas por falar em ver, o que é que tu achas destes vídeos todos que andam por aí dos Vision Pro? Não, eu sei que já os viste todos, de certeza absoluta. Eu vi dois.
Não, já os viste dois. Só dois.
Sim,
mas
já deves ter visto todos, não é? Já andaste a seguir toda a gente, principalmente.
Não, tenho interesse ainda para ver. Porque eu quero ver também reviews de malta que não vai à parte técnica. Por exemplo, o Casey Neistat, ele não foi à parte técnica. E é muito fixe ele dar a perspectiva dele no diário. Óbvio que ele levou para a rua e foi dos poucos que usou o Apple Vision Pro na rua em que não estava a dar content view, ou seja, aquela malta que nós vemos no TikTok, no Instagram ou mesmo nos shorts do YouTube que está a passear com o Vision Pro e a fazer que está a carregar, ou aquele rapaz que está num metro a fazer que está a carregar.
Sim, está a
fazer. Não é possível. Isso é ele não, isso não vai fazer, porque o Vision Pro, quando estás a usar, ele faz-te lock das aplicações. E a partir do momento que começas a ter muito movimento, deixa de ser possível. Tanto que o Casey, quando está dentro do metro, ele tenta usar o Vision Pro, mas mal o metro avança, recebe uma mensagem a dizer que pronto, não é possível usar, porque tem um problema qualquer com o lock das aplicações. Portanto, estes vídeos é só para a malta dar view, mas está engraçado. Ainda por cima, os Simpson, há uns anos, meteram um episódio qualquer, toda a malta na rua com uns Vision Pro a andar, a bater impostos e querem.
Mas isso, falar dos Simpsons, era como falar de uma bola de cristal, não é, Rui?
Yeah.
Pá, aquilo são quantas temporadas?
20?
Portanto, entre tanto conteúdo, as chances de tu tocares ou representares algo que depois, posteriormente, se revela a verdade, pá, são grandes. Já agora, acho que também o South Park tem um episódio que é a Safety Box e cada um tem uma caixa de cartão na cabeça. Os propósitos são distintos, mas a execução é similar. Digo-te, obviamente que estou a par do conceito, vi a apresentação e conheço mais ou menos o produto, os Apple Vision Pro. Não fiz por procurar esses vídeos e eles começam a aparecer-me, seja no Instagram, seja no Threads, seja
no Threads.
Até no YouTube. É. Não, tu tens
outro processo. Threads?
Porque assim, tenho-me forçado a utilizar para perceber um bocadinho o conceito aqui.
Okay.
E, por exemplo, se uma pequena analogia, se o Instagram é tipo o ginásio de uma escola secundária, o Threads é tipo aquela zona onde estava a malta porreira atrás do pavilhão a fazer coisas. Dá essa sensação quase de clube privado.
Ok, eu acho engraçado todos nós percebemos a analogia, mesmo não tendo estudado juntos.
Yeah.
Porque toda a gente tinha um pavilhão e toda a gente ia para trás do pavilhão, não é? Toda a gente não, mas toda a gente sabia o que acontecia atrás do pavilhão.
Exatamente.
Gostei.
Essa questão dos Apple Vision é... Acho que caminhamos a largos passos para uma distopia muito individualista e acho que eles são uma expressão máxima disso mesmo. Tipo, não me digas que tu precisas de aproveitar aquele tempo para estar ali no teu mundo virtual. Naquelas
não, a cena...
Em viagens, até entendo. Agora, no dia-a-dia na rua, meu.
Não. Dia-a-dia na rua. Lá está, é o que o Miguel está a dizer também. Se tu não consegues usar, aquilo não serve para nada, quer dizer... Para ver a vida em pass-through, não é? Por isso é que eu meti aquele título.
Sim.
Tiras, não é? Se é só para isso que vais usar.
Da questão da realidade aumentada, não é? Para isso não há grande interesse.
Eles não foram feitos, eu não acredito que eles tenham sido pensados, ou seja, dá para fazer, se calhar dá, mas não foi o use case primário do produto dizer, olha, vamos ter isto na cara das pessoas e tê-las a andar, e enquanto elas andam, têm, não é? Não, aquilo é para estar parado. A consumir. Imagina, estou agora aqui a falar contigo, depois olho ali para o lado. Eu acho que essa deve ser uma cena engraçada, que é tu olhas para um lado e se calhar tens ali um o YouTube, só se for no Safari, não é? Tens ali uma cena do Safari, depois tens aqui umas mensagens, depois aquilo é o produto espetacular para a malta que gosta de se distrair. Parece?
Sim.
Se tiveres a ADHD, aquilo é altamente, porque tu não vais conseguir fazer nada, basicamente.
Pá, agora... Será interessante se conseguires popularizar aquilo junto de uma rede social, junto de um TikTok, junto de um Eu... Instagram, por exemplo.
Sabes o que é que eu acho que ainda vai acontecer?
Uhum.
A Apple vai conseguir fazer uma coisa que consegue fazer normalmente, que é pegar e de início ao fim, ou seja, no início ninguém quer saber daquela categoria de produto.
Sim. É.
Watch,
uhum.
Headphones, tudo, não é? Okay. Ninguém queria saber. E de repente, prof, aqui vieram tarde, mais uma vez, não é? Também não inventaram um wearables, também não inventaram nada. Mas pronto. Aqui vai-te acontecer. Eu não sei se não vai chegar à altura do Netflix, por exemplo, até pensar, bem, se calhar o produto não. Como é que é? O produto não ia. Não era interessante, não tinha pessoal suficiente para. Todos nós sabemos porque é que eles não querem criar, porque é que eles não querem lá meter a aplicação.
Mas olha que o YouTube já veio dizer que está em roadmap.
O YouTube já disse que está em roadmap? Repara, hoje. Não é? Repara, já não queriam saber, mas de repente eles veem que isto tens malta a comprar aos 5 ou 6 de cada vez, não é? Se calhar afinal vai ser uma cena interessante para. Não é?
Estou a perceber, estou a perceber.
Sentido, ou seja, eu não estou a conseguir articular bem o que eu quero dizer, porque é no sentido em que vão acabar por, não é por este preço, não é? Não é pelos 3.500 euros ou 4.000 euros, ou lá quanto vai custar quando chegar à Europa, que toda a gente vai comprar, não é isso que vai acontecer. Mas mais uma vez, conseguem pegar, entregar alguns produtos que até hoje ninguém queria saber disso, mesmo até podendo comprar. Ninguém queria saber dos óculos VR porque pronto, não é? Porque não queriam. Mas agora tens a possibilidade de comprar e podes e compras e até gostas, começas a consumir conteúdo que não se consumia antes porque não havia esse, não é? Esse produto para tu usares, e então daqui a uns anos, lá está, olha o que o Pedro está a dizer, qual foi o intuito por parte da Apple para investir tanto neste produto, qual o potencial para ser um dia nos próximos 5 anos tão relevante como o iPhone. Lá está,
não, tão relevante acho que não vai ser. Eu acho que pode ter a ver aqui com uma substituição de algum produto, e nomeadamente algum iPad. É o único produto que eu vejo que possa substituir, ou um complemento ao teu MacBook Air. Por exemplo, podes não querer ter por exemplo, o Rui tem um MacBook Air, estava a falar há bocado, tem um MacBook Air, mas pode sentir que o ecrã dele é pequeno. E depois podes querer alargar essa tua capacidade de produtividade, ou de possibilidade de teres uma maior área de produtividade com os Vision Pro. Que chegas a casa, colocas o headset e tens a possibilidade de espelhar o teu ecrã do MacBook Air em 4K, mas consegues ter nativamente a aplicação mensagens, logo não precisas de ocupar o ecrã do teu MacBook Air com isso, o mail, a música, a meteorologia, se quiseres, como o Daniel está a dizer, tens uma coisa enorme de janelas de aplicações espalhadas, porque depois é isso que ele está a dizer, e foi vídeos que eu fui vendo. Pode estar na tua área de trabalho, mas quando virares a cabeça para o lado esquerdo, lado direito ou para trás, podes ter outras informações que tu gostas, ou para fazer aquela pausazinha de 10 minutos, talvez um vídeo, um bocado uma série, whatever. Eu acho que é mais por aí. E também, este produto não foi desenvolvido o ano passado. Já existe patentes desde 2007, sim, em que eles já estão a investir nisto. Portanto, eu acredito que eles tenham mesmo aqui um objetivo claro, ainda não sei qual é que é. Quero acreditar que é ou substituir o iPad no futuro e teres aqui a mão de sonhar este wearable, ou conseguir reduzir a tecnologia de tal forma e quase chegar ali a um Google Glass, como o Leo que estava a dizer, mas isto muito daqui a muito tempo, porque a tecnologia não está.
Eu acho que o objetivo, ou seja, o end goal mesmo, o objetivo final, seria conseguir meter-te uns óculos como tu tens neste momento e teres a mesma experiência, não é? Eu acho que, porque aí sim, tu aí consegues vender disso a toda a gente, não é?
Bens quentes.
Pronto. Para substituir o iPad, não sei, eles lutaram tanto por ter um iPad e continuam a lutar, e repara, o iPad mesmo assim, a linha é tão confusa, não é? Que, pá,
mas o que é que tu fazes? Não é... Olha, o Pedro, isto ficou muito.
Eu estou farto de dizer ao Pedro para entrar, eu pedi-lhe mesmo, anda, que ele tem tanto para dizer sobre isto.
Mas imagina, o que é que tu consegues fazer, mesmo nesta primeira versão, o que é que tu não consegues fazer no Vision Pro que fazes no iPad? por exemplo, desenhar, aí sim, usar o pencil, não consegues. Mas editar a foto, editar vídeos, fazer uma apresentação, escrever um mail, e nem estou a dizer para fazerem a apresentação com o a clicar no teclado, estou mesmo a dizer usar o teclado físico, da Apple, um Magic Keyboard e um trackpad. Por uma primeira versão, eu acho que conseguiram passar estas features ou estas características de um modo muito bom. Não estou a dizer que é indicado para toda a gente, longe disso. Acho que nem isto deve ser para um nicho. Acho que só deve comprar um Vision Pro quem utilizar macOS nativamente no seu dia-a-dia, tipo, como principal ferramenta de trabalho, estiver disposto a gastar 3.500€ e quiser consumir um bocadinho de multimédia de maneira diferente. E quando digo de maneira diferente, por exemplo, não sei se viram um vídeo da aplicação da NBA em que estás a ver um vídeo da stream da NBA, depois tens a possibilidade de colocar dois streams da NBA de jogos que estão também a dar ao mesmo tempo, ou seja, consegues estar a ver três jogos, tens estatísticas três do lado jogos. Esquerdo, sim, tens o jogo principal e depois consegues pôr duas mini janelas, duas mini janelas do lado direito, estatísticas do lado esquerdo. Pronto, se calhar há informação a mais, mas por exemplo, quando é a Liga dos Campeões, eu gosto de estar a ver.
Se a Liga estiver a ouvir isto, já sabem, vocês pegam, criam uma aplicação para o VAR e ele, em vez de ver um ecrã, mete um Vision Pro e lá assim olhar para os ecrãs todos. Não achas, Pedro? Isto é só para fora. Ah, pronto, Pedro acha. Já estamos a ouvir o Pedro, exatamente.
Voltou. Muito bem.
Exato. Mas o Pedro tem muito para dizer sobre isto.
Não, porque tu estás totalmente enganado.
Eu estou enganado.
Eu acho que o produto vai ser um falhanço. Mas vou já dizer assim, porque há uma probabilidade de 50% de eu estar errado. Por isso é que eu vos fiz a questão de até que ponto. É assim, o produto não é um falhanço se ele conseguir em 5, 10 anos máximo, obviamente, ser mais importante para a Apple do que o iPhone. Eu acho que o iPhone é só a coisa mais importante de sempre. Portanto, vamos colocar a barra no iPhone. Acho o produto um falhanço desse ponto de vista porque é um produto extremamente caro. É um produto que mesmo que. Ou seja, o que é que nós vimos com o iPhone ao longo de várias edições? Não foi a tecnologia em redor do iPhone ou do iPhone como produto diminuir a nível de custo para o consumidor, mas sim aumentar o seu preço ao longo dos anos, a concorrência ir atrás e neste momento nós pagamos 1.500€ por um telefone quando o primeiro iPhone custava 500. Claro que há a questão de isto, daquilo, inflação, o mundo evolui e tal. Yeah, mas no final de contas... Eu não considero que essa seja uma justificação válida. Ora, se partimos do mesmo pressuposto, os Vision Pro custam agora $3.500 ou whatever, quer dizer que no futuro, a não ser que alguma coisa tendesse para o contrário do que aconteceu com o iPhone, custarão ainda mais. Portanto, no limite, teremos um produto que custa exatamente o mesmo. E que depois tem uma variável muito distinta face ao iPhone, ao iPod, ao iPad, a um PC, neste caso um portátil normal, e aos earphones, que era o que estavas a dizer, que é, se tu andares com aquilo na rua, não só é contraproducente do ponto de vista da evolução do ser humano, porque eu vi malta a atravessar passadeiras, eu vi malta a jantar, eu por acaso eu vi vários vídeos sobre isto e gostei.
Só a comer, dois amigos a comer juntos.
Foi o Canupsi e um amigo, pá, ganda vídeo também, ele ficou 24 horas com aquilo na cabeça, eu recomendo-vos a verem o vídeo. Portanto, é interessante, é bacano, por exemplo, eu não quero dar spoiler do vídeo, mas uma parte interessante do vídeo é, por exemplo, ir às compras, tipo ao supermercado, e tens uma lista, tens uma nota com a lista de compras que tu vais à procura e estás sempre a ver a lista contigo enquanto estás no supermercado. É bacana. Porque eu, por exemplo, tenho que tirar o iPhone e olhar para o iPhone e whatever.
Meu Deus.
Agora, para ser muito sincero, se nós parecemos lunáticos porque andamos com aquilo na rua, então vamos assumir que é um produto para usares em casa. E se é um produto para usares em casa, excetuando na questão do potencial enormíssimo que existe, em que tu podes expandir o ecrã do teu MacBook para um ecrã muito maior ou vários ecrãs.
Não, só um ecrã ainda.
Só um ecrã?
Então só um ecrã em 4K.
Apps. Consegues ter outras apps ao mesmo
consegues tempo. Consegues ter as apps nativas do Vision OS.
Sim, yeah, sim. Yeah.
Ou seja, tirando este cenário que eu acho que é, ok, absurdo e de bom, de muito bom, tudo o resto, epá, Não sei, imagina, eu também vi o exemplo que o Miguel estava a falar dos jogos da NBA, mais o Stock Exchange e mais não sei o quê. E é tipo, eu próprio fico entusiasmado com isso, mas depois começo a pensar, porque já me aconteceu, era como quando a Samsung lança um Galaxy Edge Ultra, whatever, e tu podias ter três apps abertas ao mesmo tempo. Tu tens, tipo, dois olhos e tu tens na mesma duas mãos. Portanto, e o teu cérebro vai conseguir canalizar apenas alguma informação em simultâneo, por mais multitasker que tu sejas. Portanto, eu percebo a cena de ser brutal poderes ter vários jogos a acontecer ao mesmo tempo, mas eu não consigo entender o que é que isso melhora a minha vida prática ao longo do tempo. Portanto,
Rui, esse teclado.
Acaba por ser um pouco contraproducente. Portanto, exceto a parte da produtividade, continuamos a ter um produto que é caro, que não faz sentido levar para a rua, ou que parece um pouco estranho tu andares com aquilo na rua, e que no limite é apenas uma primeira versão de um sonho, porque tal como toda a gente, ou melhor, tal como todos sabemos que a segunda versão daquele produto será muito melhor que esta, e assim foi com o iPhone e tudo mais, yeah. E o sucesso foi muito maior, não deixamos de estar longe de um universo onde, na minha ótica, tal como já falámos, por exemplo, se o Filipe estivesse aqui, ou se há umas semanas, provavelmente o Miguel até estava a assistir, o Filipe estava a dizer que o AI que nós temos hoje não é nada, e que é marketing, e que não é nada perto do Jarvis, da Marvel e não sei o quê, é tão real como, fazendo uma analogia, é tão real como os Vision Pro serem uma anedota quando tu pensas, por exemplo, nos óculos como os que o Miguel tem, ou eu tenho, e que o Tony Stark tem, e que tu consegues ver tudo, e são óculos normais, e geres cenas e tal, e não sei o quê. Ou seja, para não me alongar demasiado. O produto tem potencial, obviamente. É um excelente produto, sim. É o melhor da sua categoria. Pá, eu nunca testei nem esse nem os outros, mas vou dizer também que sim, check. Se eu acho que alguma vez vai ultrapassar a nível de sucesso o iPhone, e que a Apple vai conseguir recriar a categoria de produto, dificilmente. Se eu acho que está bem longe daquilo que eu efetivamente... Pois os memes existem e são reais, não é? Porque em 2014 andávamos a sonhar com um iPhone que tivesse um ecrãzinho para fazer um teclado virtual, uma cena assim.
Yeah, 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 yeah.
Mas de repente tens uns óculos.
Sabes o que é que isto me diz? Isto a mim diz-me que a Google, lá está, criando paralelismo com a cena do Windows Phone. E não vou entrar, não é tangas, não é nada. É, eu continuo a achar que o Windows Phone saiu muito cedo para o mercado. O mercado não estava preparado para o receber. A cena do Google Glass. Repara, se tu visses hoje alguém a passar na rua com o Google Glass, se calhar.
É muito mais admissível.
É muito mais.
Mas o problema é que o Google tentou ser demais e tentou num modelo. Foi de género: nós queremos ter uns óculos normais com a tecnologia que nós achamos que deve estar aqui. Ou seja, foi bem restrito, porque os óculos não eram assim, lá está, tu não te apercebias na rua.
Não, tinha uma cena ali pequenina, não é do lado direito.
Pronto, qualquer. No caso do Vision Pro, é exatamente o oposto, ou seja,
sim.
Nós queremos ter um... Aliás, porque a Apple nem sequer está a falar de óculos, começa por aí. Isto é um computador, não sei o quê.
Sim, pronto, sim, sim.
Está bem, mas... E depois, é assim, eu nem vou pensar na parte ética da coisa que foi o que o Rui estava a falar há um bocado, que é... É um pouco estúpido, efetivamente... Imaginem nós os quatro a fazer este podcast, cada um com os seus óculos na cabeça, a ver avatares em 3D. Tipo, isto não faz sentido.
Se calhar como estávamos a falar, imagina entrares numa call, numa chamada da tua empresa com aquilo na cara e tu, estou em pass-through, desculpem lá. E a câmera mal está aberta e a ver-te os olhinhos, aqueles olhinhos bem estranhos.
Repara, se me permitem, claro, se hoje em dia tu até já tens que explicar o que é o modo pass-through nos auriculares, agora também na visão, daqui a um bocado será que no pensamento, com o Neuralink, gente. Quanto a estes Vision Pro, e concordo até aqui com o que estava a dizer o Bruno Duarte nos comentários, aplicações profissionais, também lhe reconheço o potencial aí sim, tal como o HoloLens da Microsoft, que já deu provas mais que suficientes que este é um conceito capaz de se implementar em alguns setores da atividade produtiva, no setor empresarial também. Mas numa outra tónica, eu não digo que este produto não ganhe mesmo tração junto de alguns influencers, junto de um novo tipo de lifestyle, São caros? São.
É pá, Rui.
Mas tipo são facilmente reconhecíveis. Eu, nestes últimos meses, tenho estado mais atento, um bocadinho mais afastado das leads tecnológicas e um bocadinho mais em contacto com outras gerações e outros, outras prioridades e coisas que as pessoas têm atenção no dia-a-dia, naquilo que os demais vestem, por exemplo. E é comum ver um par de ténis ou sapatilhas de 500, 600 euros. É comum ver uma carteira de muito mais do que isso, até se tu reparares de facto na marca. E o que é que tem a Apple, se não um produto facilmente reconhecível e que se ganhar boa atração, pode ser depois associado a, de facto, aquele tipo, pode, quer, tem. Nesse aspecto,
tu achas que vais chegar a contar um café...
Vocês
acham que nós vamos estar...
O iPhone é tão comum hoje em dia e a Apple efetivamente procura um novo produto que sustente as vendas, além do telefone. E mais ainda, a realidade aumentada é talvez o fruto mais de amor do Tim Cook. É a área que ele de facto gosta. É o RA. Não digo que não. Obviamente que este é uma primeira geração.
Mas o Rui tem, obviamente, razão nisso que está a dizer. É assim.
Obviamente, calma, eu não sou Deus.
Nós aqui em Portugal, eu acho que já foi bem mais raro, mas pelo menos aqui na zona do Porto tem-se visto cada vez mais, mas maioritariamente eu acho que são pessoas estrangeiras que estão a viver em Portugal. Que é, tu começas a ver malta na rua com alguma frequência com AirPods Max.
Isso.
No início era muito raro e agora é assim, se estiveres atento, se fores a um café, isto, aquilo, provavelmente vês alguém na rua. Onde é que eu quero chegar com isto? Obviamente que isso entrega-te uma cena de género. Esta pessoa, ou quer comprar estes fones porque conhece os fones, gosta dos fones e é uma cena, ou comprou estes fones porque na cabeça daquela pessoa é um sinal de status, que é mais exclusivo. É diferenciador, etc.
Ou são fakes.
Ou são fakes. Mas os fakes geralmente dá para apanhar logo. Se eles brilharem muito, eu curto quando eles, quando eles brilham bué, tipo, ganda plástico. Agora, eu acho que a maior diferença aqui é, voltamos ao mesmo, a não ser que tu queiras ser um astronauta num café, tu não vais levar aquele produto para o café. E também sou-te sincero, eu não me sentiria bem em ter um produto ou andar com ele na rua, que é o que acontece no vídeo do Canupsi, tipo com um produto de 3 mil e tal euros na cabeça, porque uma coisa é, no início, quando antigamente uma pessoa tinha, epá, mas eu se calhar nem sei se levo o meu iPhone, não sei o quê, e ok, mas o iPhone limite está no bolso, a pessoa até saber o que é que está dentro do teu bolso, well,
e tem Find My, o iPhone, o Vision
Pro não tem, pois não tem.
Ah, pois, e não tem, pronto. Eu sei, e depois é esse o ponto, que é, eu não me sentia seguro e à vontade para estar, por exemplo, no metro do Porto. Primeiro porque está a gente ia olhar para mim.
Eu também não.
Lá está, as pessoas aqui não têm muito o que fazer, então tipo, está a gente ia estar a olhar
para não, mim. E lá também estão, lá também olham, não é? Só que vem um gajo a filmar do outro lado e...
No vídeo,
a verdade é uma, as pessoas olham menos para nós que aquilo que nós pensamos. Isto é tão simples quanto, olha, eu falo contigo regularmente num Costa com um headset com um microfone em frente à boca e das primeiras vezes que fiz isso eu achava que toda a gente ia ficar a olhar para mim, não é? Mas ninguém quer saber. Não é? Agora, eu acho que se me sentar lá com uma coisa dessas, eu vou ter 3 ou 4 pessoas a olhar, de certeza absoluta. Mesmo aqui.
Ah, claro que vais, e depois quando pôs os olhos fake, vais ter mais ainda.
Mas eu acho que este produto não é para andar na rua. Eu acho que é só
claro que não. Eu também não vejo. Pá, eu não vejo mesmo. Sabes uma coisa? Eu até devo imaginar aquela malta lá em Cupertino a verem estes vídeos e a rirem-se e dizerem: olha, nós nunca achámos que isto ia acontecer.
E eles deixam-me pensar aqui no produto mais absurdo, a ver se eles compram para esses palé.
E o time Cook estão a ver. Eu disse-vos isto ia dar, não é? Morning, eu disse-vos que isto ia dar uns milhões e agora, malta, segunda. Oh, Pedro, o que é que tu achas? Pedro, não, peraí. Miguel, o que é que tu achas que será a próxima iteração de uns Vision Pro? O que é que.
Eu acho que vai haver dois.
Ok.
Vão lançar dois. Um mais.
Uns Ultra e uns Max.
Não, uns sem o Pro, porque isto é o primeiro produto que a Apple lança com o Pro no nome.
Ok.
Mera curiosidade, mas. Geralmente lançou sempre produtos sem Pro no nome.
Ah, ok, olha, por acaso, ok, boa observação.
Então eu acho que vão lançar uma versão sem o Pro, por exemplo, sem aqueles olhos fake, que estão um bocadinho fora de si. Se calhar mantém o M2, porque este produto eu acho que já era para ter sido lançado antes do início do ano, por isso é que tem o M2. Então acho que mantém o M2, tiram esses olhos um bocado ao lado, creepy. E são capazes de tirar ali mais qualquer coisa para baixar o preço, para tentar fazer...
Mais finos, se calhar, não é?
Mais finos, se calhar não tem o Special Audio, por exemplo.
A malta queixa-se do peso ainda, não é?
Do peso, podem tentar diminuir o peso, porque o peso está associado à qualidade de construção. Aquilo é tudo em alumínio mecanizado, vidro, etc. Nenhum headset, acho eu, do que eu fui vendo, tem estas qualidades... esta qualidade de materiais, tens que pagar aquilo, e grande parte do dinheiro ou grande parte do valor que lá está tem a ver com o ecrã que simula os teus olhos, porque os teus olhos não estão no ecrã da frente, aquilo é um ecrã que está cá dentro, que é tipo um ecrã holográfico, que é para te dar a deep quando tu olhas, para te dar essa sensação. Então,
para
esse
não ser
ecrã...
só o mesmo. Yeah. Por acaso, essa cena do iFixit foi vista no iFixit?
Não, foi no Maxtech.
Ah, porque o iFixit eles fizeram uma explicação do ecrã e mostraram depois os layers que tinha para fazer isso. Mas o preço também vem dos ecrãs dentro da Sony, que aquilo é caríssimo. Sim. Aqueles ecrãs dentro.
E pronto, eu acho que a versão vai vir por aí. Epá, e depois a versão Pro eu acho que vai ter um M3, mais capacidade. Foi uma review que eu vi que diziam que acho que o Vision Pro estava um bocado limitado pelo processador que tinha, pelo M2. Portanto, se calhar aqui vão ter de trazer um M3. Ou, não sei se
é aquilo, tem dois
versão,
processadores, então, né? Tens o M2 e um R, não sei quê. R1. Ok.
Pode ser se calhar outra versão do M3, que esta versão do M3 não é o processador de 3 nanómetros mais eficiente do mundo.
Mas imagina, eu aí quanto ao roadmap, e não tendo a par de nada de rumores, nem leaks, nem coisa.
Não, nem eu estou só.
Do Vision Pro, eu suponho que, sendo real o que estás a dizer, e eu acredito, acho que a Apple lança primeiro outra versão Pro, antes de lançar uma versão não Pro, porque no momento em que a Apple, imagina, eu acho o seguinte,
para pagar,
primeiro é assim, há a questão de qual que será a cadência deste produto a nível de ciclo de vida, ou seja, eu suponho que ao valor que ele custa não possas mudá-lo de ano a ano, no limite será de ano e meio em ano e meio.
Yeah.
Agora, eu penso que se a Apple lança antes de um Vision Pro 2 um Vision, o impacto do preço será tão elevado que depois poderá fazer cair as vendas do modelo Pro. Ou seja, mais para essa vez vá para lançar outro Pro no futuro, e aí sim vamos ver diferenças significativas a nível de, sei lá, não sei. Há coisas que eles vão ter de manter, porque senão, se puserem a carne toda no assador na segunda versão, ninguém vai para a terceira, etc. Mas há cenas que vamos ver aí grande diferença, o preço mantém-se, e depois há uma versão mais à frente, sei lá, passado 6 meses, whatever, a versão normal, digamos. E aí
o Vision SE, é, como diz aqui o Leuk, este era um Vision SE. É.
Ainda não. Mas,
por exemplo, tens dois ecrãs 4K, que há bocado o Pedro estava a dizer que tens de ter dois ecrãs quando usavas o teu Mac. Mas isso não tem, essa pode ser uma feature do Pro, e a versão não Pro não ter essa feature, por exemplo, ou reduzires em vez de ser 4K ser 2K. Pronto,
eu acho que também será sempre um ponto, digo eu, não portanto, sei, porque acho que é um ponto importante.
Pá, mas isto não é um produto que fala para 99%
fala para nós, que somos das pessoas.
Como é que a mim, o que me está a chatear nesta fase é a empresa que, no qual nós depositamos toda a esperança da humanidade, de repente investe tudo num produto que não é um produto mass market. É tipo, olha, quem tem aí 3 mil euros e quer trabalhar, quer ter um monitor de 50 polegadas, logo até que é no seu MacBook, let's go, está aqui o produto.
Mas não achas que... não é que a Apple precise, porque a Apple das empresas todas é quem menos precisa. Não achas que possa estar a fazer aqui um esquema tipo o Elon Musk, mandares um produto para a frente caro, ires buscar revenue para investires e também para perceber o que é que... A Apple não precisa disto. Eu sei que não precisa. Eu estou a dizer é se eles não podem estar neste modo safe.
Pelo menos entregam.
Eu acho que há um problema que é... Nada... Imaginem. posso estar a dizer uma coisa incorreta, mas corrijam-me. Há algum produto, algum outro produto Apple, não estou a falar da conta, conta já sei que é preciso. Há algum outro produto Apple que tu precises ter para ter este produto?
Não. Então, como tu estás a pensar, exemplo, não.
É uma perspectiva muito engraçada, e ainda no outro dia me apercebi disso, e tipo, estava a pensar nisso mesmo. Tu sempre que vês um Apple Watch, tu não vês só um Apple Watch.
Sabes que essa pessoa... Apple Watch, tu sabes que essa pessoa tem um iPhone.
Não, mas um Vision Pro é independente. Podes não ter nada. Podes só ter o Vision
Pro. Isso é que, para mim, do ponto de vista de Apple, de uma empresa que sempre procurou bloquear, não, agarrar os seus consumidores através de whatever, pá, não sei bem, agora de repente não me lembro de... Temos a questão do Apple Watch para com o iPhone, temos a questão de... Há aplicações, well, não são muito relevantes. Por exemplo, se tu tiveres um Apple... Tu até podes ter um Apple Watch e um iPad, mas precisas de um iPhone na mesma, se quiseres dar alguma utilidade ao Apple Watch. E assim sucessivamente. Portanto, há sempre a questão do lock-in.
Agora dá para ter, agora já há uns tempos dá para ter um Apple Watch sem um iPhone.
Claro que tiras maior proveito do Apple Vision Pro do ponto de vista da produtividade, apenas, para já. Tiras maior proveito se tiveres um Mac. Mas ele não te obriga a ter nada. Ou seja, no limite, não é um produto que, vamos supor, tu daqui amanhã, que é o que eu não consigo fazer, o Filipe não consegue fazer, nós daqui amanhã não queremos ter mais iPhone. Não nos interessa para nada. Eu agora estou quase a largar isto porque deixei de usar o fitness. Mas este é o problema. Ou seja, tu tendo um Apple Watch, e gostando do Apple Watch, daquilo que ele te oferece, tu não podes deixar de ter iPhone porque gostas do teu Apple Watch e ficas por aí. No limite, até acabas por usar tanto o teu iPhone porque és obrigado. Tens um iPad que te ajuda, ou um MacBook que é melhor para a tua produtividade e para o teu dia a dia, não sei o que. E assim sendo. No caso do Vision Pro, não. Se o produto daqui a. Claro que é um produto muito caro para tu deitar, entre as colocares de lado ao final de algum tempo. Mas. Se daqui a 5 anos tu não vês utilidade no produto, ok, pronto, nada te impede de ir para uma cena completamente à parte, porque a Apple não te obrigou a estar naquele universo, não te deu nada em particular por estar naquele universo, podes comprar um teu Vision Pro. Não sei, eu acho que é um produto
que não... Eles não têm nenhum app killer, eles podem tentar é convencer-te com estas demos que têm, ou com estas características que lançaram da primeira versão, em ficas lock-in. Mas eu nunca testei os outros, porque foi um produto que eu, uma categoria de produto que eu nunca tive interesse, e só tenho agora porque é Apple, porque gosto de seguir a empresa e etc. Até à data, conhecia os MetaQuest, os 2, os 3, o Pro.
O Diogo tem, não tem? Ele gosta de VR, ele tem...
Tem, mas usou pouco, usou para jogar uns joguitos e até está de lado. E acabou por nem usar, já experimentei uns HTC 5.
Uhum.
Mas muito em modo jogo, em modo produtividade ou consumo multimédia, que neste momento é o que eu gosto mais de fazer, nem a jogar, pá, não testei ainda nenhum. Mas também acho que só a Apple é que conseguia lançar um produto e criar este hype à volta de um produto que se calhar tu nem precisas.
Certíssimo, não, o produto é, voltamos ao mesmo, eu não acho que seja um produto que, é um produto diferenciador para a categoria, não é um produto que vá revolucionar alguma coisa, infelizmente, é o que eu acho. Agora, o facto de tu vês quando tu vês os vídeos, e se vês o tal vídeo que estávamos a falar, pá, é espetacular. Tu estás, efetivamente, se quiseres parecer um astronauta e andar na rua com aquilo, tu podes, porque o campo de visão está lá. Tu consegues fazer a tua vida, consegues, tens profundidade sobre aquilo que se está a passar à tua frente. Não é algo que depois te limite totalmente e tu, de repente... É que tipo, é muito giro tu estar submerso num outro universo. Mas o mundo continua a acontecer, e mesmo em casa, se tu estiveres, vamos pôr a jogar um jogo, ou ver uma série, ou whatever, o facto de Apple ser permitido género, se eu for ao pé de ti e consegues ver-me, vou aparecer novamente no teu campo de visão. Isso é super importante. Eu acho, pelo menos.
Porque se... Sim, também.
Por caso contrário,
o Casey, no vídeo dele diz que passado umas horas, torna-se quase natural teres o Vision Pro, todo o mundo que tu crias com o Vision Pro ao teu lado, e estares no dia-a-dia. Agora, se é bom, não sei, Apple também no iOS colocou aquela feature para não teres o iPhone perto da cara, e neste momento mete dois ecrãs em frente aos olhos.
Ah, sim, a nível de saúde, eu não sei até que ponto é que... Tipo,
eu nunca pensei que íamos estar a ter uma conversa onde no final tivéssemos até a dizer se calhar até sim. Se calhar não, até não, dá para ver alguma coisa desta enfiado na cara o dia todo.
Não, enfiado na cara o dia todo não. Situações muito específicas. Tipo, se algum de vocês mesmo, comprar, eu vou ter com vocês, pago-vos o almoço para testar. Fica aqui prometido.
Cuidado com essa promessa.
O Daniel
com essa promessa.
Mas vou aí acima, facilmente, ao norte.
Olha que aqui temos muito...
Quando é que chegam os teus?
O Águio.
Já os foste buscar,
Miguel. Não, vamos à Taberna Belga, ainda nunca fui.
Nunca foste.
Já os mandaste vir dos Estados Unidos, Miguel?
Não. Pá, 3.500€. Só se
mas mais a importação.
Não, por curiosidade, dá para usares com Apple ID não americano. Fazes o setup todo com o teu Apple ID, por exemplo. Só tens que usar o Apple ID americano, fazer a mudança, para fazer download das aplicações na App Store.
Das aplicações.
Tá? A restrição
aquilo é muito pequena. Aquilo já está tudo preparado, não é? Está tudo preparado para chegar a Europa. Lá vai a malta a Espanha e a França a comprar.
Não, eu acho que inicialmente está na primeira vaga.
Acho que o pessoal vai estar na primeira vaga.
Nos últimos lançamentos de iPhone, quando os iPhones eram lançados por vagas, não sei se
sim.
Tu lembras, não sei se é malta nos comentários se lembra, Portugal nas últimas já passou a estar na primeira vaga.
Sim, mas aqui eles querem criar aquela cena da experiência da loja, parece, inicialmente.
Aí é que pode ser tramado.
E os teus, Daniel? Não, eu não... Apá, passou-me o hype completamente.
Eu lembro-me que o Daniel, quando foi à apresentação, eu disse estava assim, louco. Marquei voo.
Estava
tinhas visto as datas ou algo?
Eu tinha visto as datas para aí.
E eu assim, tinha as datas o Daniel aí. Tem, isto com jeitinho, vou lá um fim de semana e vou experimentar.
Passou-me o hype completo. Não sei. Não me consigo imaginar. Pá, não sei, não consigo imaginar aqui sentado. Está no Costa. Eu ainda não tinha coragem. Eu não tinha coragem para fazer isso. Okay. Eu acho que não tinha coragem para estar num café. Uma cena daquelas, pá, não sei, não faço
eu lá ideia. Fora também não. Reconheço a potencialidade, mas para estar em casa, e mesmo para estar em casa a consumir multimédia, pá, se viver sozinho, não é? Imagina, estou eu aqui em casa com a Adriana, estou a ver uma série e tenho que estar a fazer shareplay com ela.
Depende, para estarmos a ver uma depende série. Se ela quiser estar a ver uma coisa que tu não queiras.
É isso, olha. É exatamente, mas esse é outro ponto. É exatamente esse o ponto, que é...
Só se comprar as dois, hoje em dia,
tens
estranho.
Uma boa TV... Tens um serviço, vamos supor, Apple TV Plus, tens um bom setup. Podes ver uma série em conjunto. Tipo, e esta é a realidade, diz-te, não, acaba lá. Séries em conjunto, isso são os good old days. Eu quero é ver uma série com os meus óculos, ao volume que me apetecer, e fazer assim com a cara, olhar para cima, e tu se quiseres desenrasca-te. Ou então, compras outros Vision Pro, e temos dois óculos em casa,
sem problemas. E depois estão tipo assim os dois no sofá e encostas assim
sim, sim, os dois no vezes, sofá
e depois mandas uma cabeçada com
já acabaste? Não.
Ah,
não,
fiquei sem bateria.
Fiquei sem bateria. Deixa ver aí.
Que filme.
Maravilhoso mundo novo, não é? Não é maravilhoso? Qual era a expressão? Admirável mundo novo.
Eu já vos disse, eu não achava que nós iríamos estar à conversa a falar sobre isto durante tanto tempo e não pensava mesmo que íamos até estar a dizer sim, pá, até acho que sim. Eu pessoalmente estou curioso para ver o que é que vai acontecer daqui a uns anos e gostava, imagina daqui a, sei lá, 3 ou 4 anos estamos aqui a falar e a dizer, olha, lembra-se que nós temos, agora já estão aqui os não sei o quê, são mais finos. E não só. E o que isto vai fazer com que a concorrência, né? Isto também faz com que a concorrência sim, comece depois a querer, eu acho que sim, Pedro, não achas? Epá, eu acho sim, isto agora cria uma cena nova, mano. Se os chineses aparecerem com uns Xiaomi depois, Vision não sei o quê por muitos paus, vão vender.
Sim, os Xianglink Contacts.
Mas o Quest Pro custa 1.200 ou 1.500€.
Sim,
sim. Sim, sim.
Mas, isso, mas lá está o propósito deles, como tu disseste, e veio Miguel há pouco, é o entretenimento e a diversão. Não é? A realidade virtual.
O entretenimento, a diversão e o branding por trás do produto é exatamente é outro, completamente diferente.
É outro.
Eu para pôr uns óculos da Apple nos olhos, pá, que seja 2 horas, ainda posso dizer que sim. Não me peçam para pôr uns óculos da Xiaomi ou da não sei quem. Pá, não estou para isso. E depois essas empresas provavelmente não têm, por exemplo, já vimos que uma grande... Aliás, essas empresas seriam sempre dependentes da Google por causa do Android. Não esquecer que o software é uma parte importante aqui e ninguém tem software próprio sem ser a Apple. E a Microsoft.
Sim.
Sim. Ah, o Way agora se calhar pode-se lançar, não é? Eles já lançaram um sistema operativo sem uma linha código do Android.
Meu Deus, agora realmente nós estamos a falar disso, estou a pensar nos processadores, que lá vai a Qualcomm pegar e criar um processador qualquer para uns óculos, em vez de ter 12 milissegundos de delay, lá como aquilo tem que eles dizem. Imagina é teres um pass-through com, sei lá, 30 ou 40 milissegundos de delay.
Aquilo é fixe para cortar em cebola, pois é, eu vi a, acho que é a Joanna Stern, não é, do Wall Street Journal, ela usou aquilo durante mais 5 horas logo, foi cozinhar, conseguiu cortar a cebola e nem choras, pá, querem não chorar, cortar a cebola,
essa vantagem.
Meu Deus,
olha, imagina, se calhar está aí a justificação para a compra, a racionalização é essa, estás a ver, eu até gosto de cozinhar, assim não vou chorar por causa das cebolas.
Não, eu, okay. acho que pode ter a ver com muito consumo multimédia. Estou curioso com a WWDC e como é que a Apple vai incluir o MLS Pass nisto. Eu acho que eles podem trazer aqui alguma maneira diferente de consumir futebol, como estão com a NBA. Pode ser algum mote para outras empresas trazerem.
Eles devem ter pago tanto, ou melhor, se devem, não devem, claro que pagaram, mas pagaram. Que já estou a receber no Apple Music, já recebo. Houve aqui um recap do Usher. O Usher este ano é o bacana. Puto, eu vejo o Super Bowl há 4 anos. Todos os anos tem sido uma porcaria. Menos o ano passado que eu curti bué, mas isso, pronto, sou.
Eu vejo agora, também.
Diz?
Eu também vejo, para aí há uns 8 ou 9.
Ah, não. Eu comecei há pouco tempo e depois, é pá, depende. Os jogos têm sido quase sempre os mesmos, e enerva-me até, mas pronto, tudo bem. Agora, se a Apple vai, a Apple com o dinheiro que lá mete, deve ter uma ad para. Cana, acho eu, não sei se eles vão fazer uma publicidade qualquer no Super Bowl. Eu suponho que sim.
Eu acredito que sim.
O investimento que lá está. Ah,
vão dar alguns jogadores. Vais ver alguns jogadores com isto na cara, não?
E pois é, chegarem. Como os fones.
Como tu viste com AirPods, não? Na altura, com os AirPods Max, eles andavam todos com isso, não? O que é que tu achas? De onde é que tu achas que isso vem? Vai ser o que vai acontecer? Miguel, por falar em o que vai acontecer.
Outra coisa.
Ui. Eu não estou à espera de previsões. Mas o que eu queria saber era o que é que a malta que te ouve e que também está no vosso Telegram, que depois eu meto aqui em baixo também na descrição. Vocês estão a pensar continuar tipo só vocês dois? Ter mais alguém a acompanhar-vos?
Nós no início do ano falamos sempre, epá, temos de trazer cá a malta. Mas só que às vezes eu e o Diogo andamos sempre em... Acabamos por conciliar isto com o nosso trabalho. Depois acabamos sempre por ter tempo e às vezes não falamos com a malta e depois falamos contigo, com o Rui, com o Pedro, e ainda não falamos por mero acaso. Porque depois acabam por ser as pessoas geeks que estão mais perto de nós, não é? Às vezes nem é todas as pessoas que estão à vontade para vir a um podcast e falar, a malta não se sente à vontade, porque nós podemos até propor, uma das nossas ideias era propor seguidores que lá estão no nosso grupo de Telegram, se quiserem participar e dar opinião, mas às vezes acabamos por decidir os temas no dia ou no dia anterior, acabamos por não ter as coisas preparadas 100% devido ao trabalho, ou às vezes mudanças de trabalho, mesmo este ano mudei de trabalho já. Este ano, no final do ano passado, acabei por mudar de trabalho, então é sempre, quando mudas de trabalho, é sempre por experiências novas e estás sempre a absorver informação nova. Então acabamos por não ter isso, mas o nosso objetivo era tornar mais dinâmico e trazer mais malta. Eu acho que é muito mais interessante trazer malta de fora, se calhar já estão fartos de não ouvir a mim ou o Diogo. Pois muitas das vezes temos a mesma opinião, porque acabamos por já lidar há tantos anos e acabamos por gostar do mesmo, por isso... É que às vezes mantens amizades, né? Quando acabam os dois por ter gostos semelhantes ou muito parecidos em muitos dos temas, é mais fácil manteres uma amizade do que estás sempre a não concordar com alguém em vários temas.
Sim.
Acaba por não ter tema de conversa. Epá, olha, isto é Apple, é muito fixe. Ai, epá, mas eu curto é Android. Estou a dar aqui um exemplo estúpido e...
Nós... Sim, é normal. Sim, é normal os gostos alinharem-se, não é? Depois, pronto, foi o que acabou por acontecer aqui também. Ao início havia sempre alguém que gostava mais do Android, não sei o quê, e agora de repente...
Tu deste-me a missa. Fizeste uma boa missa?
Mudaste? Eu não fiz nada disso. A culpa não é minha.
Foi Daniel.
A culpa desta malta toda de ter largado Androids não é minha.
Não, mas nós queremos trazer malta e gostávamos de trazer perspectivas de, por exemplo, malta que utiliza Apple no seu dia-a-dia, como é que melhora, ou porque é que usa Apple, às vezes é muito porque é que usam Apple, a malta da fotografia diz, pá, porque o meu computador quando usa Apple, se calhar consigo ter melhor performance, só DJs, por exemplo, mas acabamos por não ter o tempo desejado nisto, a não ser que possa sair amanhã Euro Milhões e depois consiga fazer aqui uma coisa.
Se Euro Milhões estão a fazer mais algum podcast. Oh,
por amor Deus. Fácil. Não, não.
Estás num fuso horário diferente, estás não sei onde, não. Estás, não é?
Provavelmente. Vais fazer podcast.
Vais fazer podcast. Estou mesmo a ver o Miguel.
Miguel. Eu sou aquela pessoa que nunca estou quieto, como tu vês, eu estou sempre a arranjar desafios para fazer e coisas para fazer porque eu não sei estar quieto, mas se calhar pronto, com tanto dinheiro, se calhar ia achar coisas para fazer, não estou a dizer o contrário.
Provavelmente ias achar um, não é? Não sei, yeah. Pessoal. Olha, pessoal, hoje estou a fazer o podcast no Sri Lanka.
E olha, okay. Assim. Deve ser um bom
se
projeto.
Era isso.
Podcast em várias cidades.
Não está mal pensado. Não está mal pensado.
Olha um projeto, um projeto. Não está mal pensado. Para a tua página pessoal. Oh, Pedro, tu deixaste o fitness?
Ya. Yeah. Pá, inscrevi-me no ginásio, caguei naquela cena.
E bem.
Sim, não há mais. Não há mais Fitness Plus, então. Pronto. Eras a única pessoa que eu conhecia que usava o Fitness Plus.
Pá, não, a minha sala não é prática.
Porque me inscrevi no ginásio.
Claro.
Foram 3 anos e provavelmente, imagina, se eu sair do ginásio e não me inscrever no outro ginásio, vou voltar a usar. Isso é certo.
Por curiosidade, okay. Vais ao ginásio sozinho ou com uma outra amiga?
Ou sozinho.
Não é fácil ir ao ginásio sozinho. Eu fui sozinho muito tempo.
É frente de casa? Não...
Vou todos os dias, exceto quando, por exemplo, volto também ao fim de semana, dependendo do horário. Por exemplo, este sábado não tive oportunidade, mas domingo, por exemplo, não ia porque fui jogar futebol, mas acabei por ir na mesma. Ou seja, jogar futebol e...
Grande empenho.
O Fitness Plus, como fiz sozinho durante muito tempo...
É fácil ir ao ginásio.
Ir ao ginásio está-se bem. É tipo, vou sozinho, tenho os podcasts, e vou, ou música, e, ou vídeos. E
na bicicleta?
Não, nunca faço bicicleta.
Eu fazia para aquecer só.
Para aquecer um aquecimentozinho. O cardio.
Sim, 10 minutinhos. Não, agora já estou mais só na corrida.
Quem não vai ao ginásio é o Rui, de certeza. O Rui agora, eu gosto muito, nada, gosto, cara, muito do casaquinho do Rui. Uhum. Não vais nada ao ginásio, Rui. Não sei se vais o teu. Vais?
Vou. O que está a fazer por mim muito magro. E aquilo que fazia em casa só por si não bastava para
isto. O que fazias em casa? O comer uns bifes.
Não, repara, quando mudas de vida e começas a trabalhar fora de casa, acabas por ter menos paciência para cozinhar em casa e andar muito mais a pé. Essa junção de fatores, pá, contribuiu para perder muitos quilos em relativamente pouco tempo. Portanto, agora sim, a ver se volto ali aos 70 quilos, pelo menos, mas com mais massa muscular, porque senão, pá, não.
Estar em casa é um desafio. Eu continuo a achar que estar em casa é um desafio para manter equilíbrio em todas as vertentes.
Lá está, eu quando trabalhava em casa facilmente flutuava ali nos 75, talvez até mais, porque pronto, vem aquele docinho, vem aquela comidinha um bocadinho mais, depois estás sentado, trabalhas sentado, às vezes fica complicado, mas é uma questão também de muita de te regrares física e mentalmente, e digo-te isto vindo, lá está, trabalhei sobretudo em casa durante, que é 6, 7 anos. É, mais ou menos isso.
Eu não ajudei a trabalhar em casa, eu passei dos 67 para ir para os 75.
Fácil.
E pá, em 5 meses, e assim, olá, estou a roupa já aperta aqui de lado.
Nós estamos a falar de pesos de homem.
Então, porque não? Open your mind, e não só. Mas
70 quilos.
Eu pensava que, para mim, a minha experiência é ao contrário. Ou melhor, não é bem o contrário, mas em trabalhar em casa não me fez. Não me fez muito pior a nível de aumento de peso. Mas sim, percebo o que querem dizer.
Mas pronto, depois fiz a dieta controlada de nutricionista, ginásio e agora é tranquilo. Depois aprendi a comer.
Foi isso. Para mim, a grande diferença foi isso. Foi começar a comer diferença. Em condições. Foi eu aprender a comer.
E depois também sou estúpido agora, não é? Porque agora raramente como gordura, então se for ao Mac e puxar ali um grande hambúrguer, pá, passado 3 horas estou um bocado mal.
Ficas aí a remoer?
Já, o meu estômago já não está habituado a tanta gordura.
Tens de encontrar, digamos, eu tenho algumas soluçõezinhas para quando faço essas asneiras. Ou seja, tem que ver com primeiro, com o que é que acompanhas a refeição. Se for uma bebida gasificada ou não.
Agora geralmente é água.
E yeah, oh, Miguel.
É água com gás.
Claro, mas a água é fixe, mas imagina, não é muito mais... A água é muito mais soft na medida em que, para atenuar uma refeição que o teu corpo não está tão habituado, não é tão eficaz. Mas pronto, tens a questão da bebida, tens a questão de, por exemplo, às vezes quando a refeição é muito pesada, eu sei que se tomar café, porque à volta e meia depois tomo na mesma, sei que vai ser pior do que se não tomar, porque o café também tem uma vertente mais forte para o fígado e tudo mais. Tem que ver também com, não sei se tu eras como o nosso JJ, mais que as chicletes ou nem.
Não, mas ajuda, eu sei que ajuda.
Ajuda bué, mas que as chicletes. Eu quando é uma refeição muito penosa, tipo, quando formos à taberna belga, eu sei que vou tomar uma vida gasificada e vou mascar chicletes a seguir.
Eu tomo um lansoprazol, é um comprimido para protetor gástrico.
Yeah. E os compensãs, e os gabiscons, acabámos por falar em refeições, perda de peso e protetores gástricos. Ok, sido pior.
Verdade. Qual foi assim o momento mais random por qual passaram nesta última semana? Pode ser qualquer coisa, pode ser a senhora da peixe.
Olha que pergunta engraçada.
Mais random, pá. Uma colega minha dizer: se tu abrisses os ficheiros que ele mandou, sabias que lá estava. E eu assim, espera aí que já vais.
Mas ela tem razão. Ela tem razão. Opa, se eu saber os ficheiros.
Mas se não ser mais sem esperta. E assim, estava à espera.
Basta dar aquela pérola.
Muito random, minha fiquei. Eu só tenho que estar em call. Fica assim. Eu, ok.
Claro, pisaste os calos a alguém, Miguel. Pisaste os calos a alguém.
Não, não estava à espera. Foi assim, no mais random, não estava à espera. Sou sempre bué simpático.
O que é que me aconteceu muito random?
É uma boa questão, Rui, atenção.
Eu fui buscar o Nathan na escola e uma das senhoras que lá estava agarrou. Eu estou sempre na tanga com elas. É mesmo fixe, estou sempre na tanga com elas. E ela. Eu cheguei lá e ela tirou a aliança do dedo. Disse: eu já não sou casada, já não sou casada. A senhora. Mas é uma velha tela também, tem fixe. Já não sou casada, já posso ir consigo. Já posso ir consigo. Eu estou, mas se vier comigo, depois tem as suas colegas aqui, ficam todas consigo. É tão fixe. É tão fixe.
Daniel,
é tão,
assim, de braços abertos.
Não, é uma cena muito. Olha, é uma cena onde fico super à vontade a falar com elas. São umas velhotas altamente, elas são assim. Pronto. Parece que já está em Portugal. Mas é, são ariscas. É engraçado. Mas é random, estás a ver?
Sim, era, gostei.
O que é que te aconteceu a ti? Eu gosto muito desta. Olha, esta pergunta
não,
foi.
Pode ser um recorde. Um segmento? Nada extremamente random, para ser sincero. Mas pode ser porque não me lembro, olha, não sei.
Meus amigos, vamos ficar por aqui então.
Muito bem.
Temos mais alguma coisa para falar, para dizer? Para além deste.
Não usa o Vision Pro na rua.
Não, não usem Vision Pro, meu Deus. Epá, aliás, se vocês virem alguém usar em Portugal, porque aqui em Londres, pelos bichos, já andou gente com Vision Pro na rua. Portanto, alguém já os trouxe. Agora, se alguém vir em Portugal, façam-me um favor e mandem uma foto e metam no Twitter e taguem-nos para nós vermos.
E se usar, não se esqueçam, levem uma powerbank convosco e um cabo que é para irem carregando a powerbank.
À medida.
Sim.
Duas notas. Dura cerca de 2 horas.
Mas imagina, agora fizeste-me lembrar os tempos do Pokémon GO, imagina o que seria jogar Pokémon GO naquilo, pá, alta.
Isso era excelente, Rui.
Não é?
Meu Deus.
Passa a bola.
Imagina, a sério, imagina aquelas enchentes agora antes de irmos embora. Agora eu estou de repente a pegar e imaginar aquele amontoado de gente, todos com isso na cara. Todos. Isso era cena de filme, isso era cena de Black Mirror, era mesmo. Miguel, tu ias dizer mais alguma coisa?
Duas notas, carros elétricos não dá para toda a gente. Portanto, fiquem atentos no artigo que eu lançar. Não aconselho carros elétricos a toda a gente.
Não aconselho os carros elétricos. Se tivesse aqui o Felipe, já sabia.
E tenho um. E o ChatGPT é o vosso melhor amigo. Tem que saber usá-lo.
Sim, mas isso é preciso saber usar, não é? Pá, mas a cena que tu fizeste da app é super interessante. Podemos, se calhar podemos voltar da próxima vez que tu vieres aqui, visto que também estamos a falar do AI, eu acho que é interessante pegar na cena do ChatGPT e se calhar explicar às pessoas o que é que tu fizeste, ou seja, o que é que tu te propuseste a fazer e como é que o conseguiste fazer daquela forma, pá, sem saber fazer, né? Basicamente.
Sem saber programar em Swift.
E conseguiste fazer uma aplicação e pronto. Vocês vão publicar a aplicação ou não? Porque pronto, não, é preciso não, fazer a cena do developer, não é?
$99 por ano não vale o esforço.
Faz o Buy Me a Coffee. Faz a cena do Buy Me a Coffee e a malta.
Se nós publicássemos artigos ou o ritmo, por exemplo, a 50% do ritmo do grande Rui. Se calhar justificar.
50% do ritmo, ele vai já para aí 20.
Calma, não reveles a métrica de sucesso.
Não, e todos em número de artigos por dia. Não, mas imagina, se publicássemos só um artigo por dia, acho que era fixe, mas não estamos nessa vertente ainda. Porque aquilo é mais para ver os artigos, e depois tinhas a parte do vídeo, etc. Depois eu explico, mas sem grande. Grande audiência ali no website, não justifica os $99 por ano. Mas pronto.
Vamos então combinar isso para depois, da próxima vez que vieres cá, conversas connosco sobre isso. Rui, está tudo por ti.
Muito obrigado pelo convite. Boa semana para todos vocês.
Convite, isto agora é frequência.
Nem agradeci, que má educado. Estás bem, pá.
Ah, meu Deus, muito obrigado
pelo convite, meus caros. Foi um gosto estar aqui.
Sempre andar. Sou Pedro, está tudo? Alguma coisa queres dizer? Queres acrescentar? Não, só uma tatuagem no teu braço. Espera, parece uma tatuagem.
Tatuagens?
Ah não, é pulseirinha. Parece uma tatuagem.
Desculpa pelo incómodo por causa do chat. Do microfone.
É o que é. Faz mal, acontece isso.
Muito bem.
Pessoal, um grande abraço. Vemo-nos então aqui na próxima semana. E já sabem, se vocês quiserem falar connosco, podem falar connosco nos sítios do costume. Ou seja, no Twitter. Está aqui em baixo, podem mandar um e-mail para hey@aiu.pt e os nossos handles também nas redes sociais estão todos aqui em baixo na descrição e também podem podem tagar-nos e falar connosco. Eu estava aqui a pensar noutra coisa, por isso só um grande abraço e vemos então na próxima semana. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.